viscerais.
Turbadinhos do meu coração, tamo aqui, e eu vou, nossa, que profissional,
é o sambinha, e aí, beleza?
Belezura, Juniors, e você, como você está?
Ah, eu tô na mesma, né, cara, quarentena, essa bosta toda, parece que agora, assim, se a gente ficar em silêncio, eu fico pensando, será que só eu e a Carol estamos em quarentena?
Provavelmente, muito provavelmente, assim. Muito provavelmente, assim, de verdade. Essa semana... Enfim, né, gente? Aquilo de sempre. Nós somos.
Mas o jogo está começando a virar, cara. Está? Porque pessoas que faziam a quarentena como nada demais, achavam que era nada demais... Assim, é que a gente tava discutindo hoje, né, sobre a moral e a ética das coisas. Eu acho que a gente tava discutindo sobre isso, ou então eu tô já maluco achando isso.
A gente tava discutindo? Tipo assim, eu não tô lembrando. A gente se falou hoje, Juninho. Tipo, eu não tô
sobre
lembrando.
Desejar algo ruim que aconteça pra essas pessoas.
Ah, é. A gente falou rapidamente
já
sobre
isso.
Já
que nós, seres humanos, somos coisas que desejam outras coisas, a gente também deseja o mal.
Porra! Muito.
Não é?
Eu tava falando isso com a... Olha que louco, eu tava falando isso com a Milena também hoje. Tipo, ela tava falando. Por exemplo, ela deu o exemplo do episódio
eu
do.
Eu senti, então, que vocês falaram.
Nossa,
falei,
Juninho, totalmente telepata. Enfim, a Milena, ela falou, ela tava falando que, tipo, por exemplo, o seriado do Dexter, ela tá revendo, ela adora esse seriado.
Ah, eu adorava. Eu assisti uma vez só.
E ela falou que é uma relação louca que ela tem, porque ela sabe que o Dexter, tipo assim, ele querendo ou não, ele é um psicopata, ele mata pessoas. Só que, tipo, ela não consegue achar, tipo, uma coisa horrível, porque ela quer que aquelas pessoas que ele mata sofram. Então é totalmente louco e contraditório, mas é tipo assim, é doido, porque no nosso cerne humano, a gente deseja coisas que às vezes são... Sei lá, contrassenso, sabe?
A gente deseja coisa.
E eu falei pra ela que eu sinto a mesma coisa. Eu nem sei se ela queria que eu falasse isso no podcast, mas tudo bem.
Ih, Milena, mano, é verdade. Ah, mas enfim.
Milena, infelizmente, te expus um pouco, mas agora eu vou falar só sobre mim pra não falar sobre você. Então, eu falei justamente que eu também tenho essa sensação muitas vezes, assim, sabe? Que tem coisas que, tipo, tem pessoas que eu quero que sofram. Por exemplo, Bolsonaro, não tem como, assim. De verdade, não, assim... Eu acho muito... Quando ele teve Covid, aí teve esse negócio de ele teve, não teve, se ele teve agora, teve antes, sei lá, nem tô falando isso. Mas agora, nessa segunda vez que ele teve ou não teve, as pessoas ficaram, ai, vocês estão desejando a morte. Eu estou desejando a morte dele, tipo assim.
Gente, é isso, tipo mas
assim,
é isso.
Como vocês conseguem não desejar? Tipo assim.
Mas, cara, tem um lance nisso, eu acho, que é assim... Do ser humano, questão de sobrevivência.
É sobrevivência. Assim, definitivamente. Porque pra sobreviver no Brasil, só dá pra. É aquela coisa: não vive com o outro. Bolsonaro não vive com o Brasil. Pra existir Brasil, tem que. Não existe Bolsonaro, entendeu?
É.
Então é sobrevivência
a
total.
A terra dos seres humanos.
É a terra. Isso. Não tem como. Não tem como existir uma pessoa como Bolsonaro no Brasil e o Brasil ser um lugar, assim, tipo, legal, habitável. Não tem como.
Não, tipo, é muito louco isso, né? Porque, assim, eu acho que até você também, a gente foi criado num mundo que a gente sabia que o Brasil era um país feliz, um país alegre, um país que as pessoas falavam que, tipo, vinha pra cá e era só festa.
Mas esse é o estereótipo mesmo, Ju. Esse é o estereótipo. Não é o mundo que a gente foi... Não foi o que a gente foi criado. Mesmo as pessoas que estão, vai, em outros lugares com menos privilégios, esse é o estereótipo que se tem, né, do povo brasileiro no mundo, assim, de certa forma. Claro que existem estereótipos também que a gente tá, sei lá, que a gente vive no meio dos macacos e coisas assim. Existem esses estereótipos também. Mas é um estereótipo de que o povo brasileiro é um povo super alegre, que ele enfrenta... É muito aquela coisa, tipo assim, é um povo pobre, mas que enfrenta a pobreza pra ser feliz, sabe?
Uhum.
Pelo menos mundialmente é essa questão. Agora, a gente que é paulistano, a gente nem tinha essa impressão de que a gente era um povo pobre. Porque a gente, né, o povo pobre é quem? É quem acaba saindo da sua cidade pra vir pra São Paulo, tal. Essa postura totalmente elitista que a gente tem.
É muito doido essa questão dos microversos que existem, mano, no todo, assim. Tipo, a terra... aí países, aí cidades, aí sei lá, porque é muito louco essa questão de tipo, puta, São Paulo ser a terra dos sonhos, mas aqui é um lixo, tá ligado?
Pois é, a terra dos sonhos
é tem quem. Tá ligado?
É, então, é uma parada muito louca porque existem muitos extremos, né? Você pode considerar São Paulo uma terra maravilhosa, mas aonde você tá? Em que contexto você tá, sabe? Você é a pessoa que vive, sei lá, em Pinheiros, com todos os acessos, com facilidades e tudo mais? Pra você talvez seja, mas assim, pra grande massa, a maioria das pessoas, é uma terra cão, é uma terra muito difícil de se viver e tudo mais, é muito discriminatória, ao mesmo tempo que tem coisas interessantes, por exemplo, em São Paulo a gente tem muito mais diversidade e tudo mais, porque é o polo, o centro, né, mas assim, por causa da diversidade também tem muita desigualdade, como o Brasil inteiro, né, assim, em vários locais, assim, e no mundo, né, desigualdade aí é, enfim, mais uma vez capitalismo.
O capitalismo mostra suas garras, acho que em todo lugar, de todo jeito, e que, tipo, meio que esse lance de... Como eu posso dizer? De vingança, né? De...
Meu, a gente virou realmente, tipo, as pessoas que criticam o capitalismo em todos os podcasts, em toda oportunidade. O nosso programa deveria se chamar, na verdade, o nosso podcast deveria falar Brisas Anticapitalistas, porque assim...
Brisas Comunistas.
Nossa!
Sei lá.
É, porque como a gente nem... Tipo, chega no lugar comunista, às vezes. A gente tá anticapitalista total, assim, é isso. Mas, gente, não tem como. A gente tem que levantar essas... Não tem como, porque é isso. É por isso que eu me considero marxista, porque existem vários comunismos, enfim. Mas, assim, vários comunismos. Nossa, completamente estranha essa frase, mas, assim...
Estranha, mas também é verdade.
Existem vários vieses de estudo, de esquerda, de coisas assim. Mas por que eu me considero tão marxista? Por isso, pelo anticapitalismo, anti-imperialismo tão presente na minha concepção de como mundo é. Tipo, tudo pra mim tem uma piada, às vezes tem gente que me zoa com isso, fala, ah, é tudo pra você é anticapitalismo. É. Tudo pra você é o capitalismo problema. De fato é. Eu não consigo
dissociar. Porque mano, porque é. Não
pra minha
como.
Concepção, eu não consigo dissociar, assim, os problemas e as desigualdades que a gente tem, pelo menos a maioria delas, com o capitalismo, assim, pra mim é, inclusive...
Inclusive, se a gente episódio... fazer de todo mundo, já era. Todo mundo vai ter alguma coisa que vai dar no capitalismo.
Eu já falei isso pra você, Ju. Mas eu já falei isso pra você. É muito utópico a gente pensar que porque a gente vai falar pra pessoa, olha isso, é claramente capitalista, que a pessoa vai entender assim. Não, é assim. Sim, muitas vezes sim. Não. Porque não, as pessoas às vezes têm acessos assim e não conseguem pensar assim. Então, é uma concepção pessoal minha mesmo, através do que eu estudo, vejo, entendo, que eu não sei se todo mundo vai ter essa concepção. No meu desejo íntimo e humano e pueril era que as pessoas realmente fossem todas marxistas e anticapitalistas, pelo menos anticapitalistas.
O cenário ideal das coisas seria, na verdade, todo mundo poder sentar um pouco e trocar uma ideia, cara. Pra falar sobre a vida.
Ju, mas o problema não é esse.
Falando sobre a vida, a gente fala sobre os problemas.
Tudo bem, mas às vezes as pessoas sentam pra trocar uma ideia e não conseguem se entender. Às vezes elas brigam, às vezes elas entram. Não é que assim a gente vai sentar pra trocar uma ideia que vai ser tranquilo. Muitas vezes não. Porque é tanta complexidade de situações e de vivências que muitas vezes não é uma coisa que dá pra simplificar e dá pra resolver. Às vezes não dá. Então...
Não, sim. Eu não tô falando de resolver, mas a gente tentar ver como é que é as coisas. Eu acho que agora, nesse momento, principalmente, o que falta no mundo, cara, é a gente trocar uma ideia. Não sei se vai entender, não sei se vai entender agora, não sei, calma. Primeiro a gente tem que sentar e conversar, mano. Só que aí, porque senão, cara, é sempre assim, é sempre uma solução única, é sempre uma única saída, é sempre algo assim, muito que eu acho também, até meio que é estranho, porque pra mim, assim, parece que é meio até fantasioso, porque é só uma única opção sempre nas coisas. É sempre, tipo, opções muito reduzidas. O capitalismo, na verdade, faz isso, né? Até tem um lance que eu descobri esses dias, que é o cálculo utilitarista, que a gente tem algumas ações que são, assim, a gente é pulverizado a nada entre pequenas opções para sobreviver.
Sim.
E o tema de hoje, eu acho, é totalmente... junto com isso, porque assim, a arte, ela revela também muito da nossa existência, né, da nossa, assim, pelo menos 10 mil anos aí de existência, sei lá. E, cara, desenhos, principalmente os antigos, mostram muito, assim, a evolução de pessoas daquele tempo pra cá, só que ao mesmo tempo, tipo, o que a gente vai falar sobre hoje tá fazendo 80 anos que já tá aí e acho que todo mundo já assistiu.
Então, é isso, porque já não é mais uma coisa da nossa geração, uma coisa da geração dos nossos pais, da geração dos nossos avós. Então, assim, e tem tudo a ver com todo esse começo de episódio que a gente falou, assim, tudo a ver, assim. E é louco, né? Eu não sei vocês aí que estão ouvindo a gente, mas eu e o Ju somos formados pela Academia de Desenhos do Mundo, assim, porque a gente sempre assistiu muitos desenhos.
Muito privilegiado, assim. Muito privilegiado.
A gente teve muitos acessos, realmente. A gente tinha como assistir desenhos de várias. De vários canais, assim, de várias formas. Então a gente teve muitos privilégios e a gente quer trazer, inclusive, pra vocês aqui a crítica a tudo isso que a gente teve acesso, pra gente pensar junto. Tanto que o episódio que a gente trouxe hoje é uma coisa que, poxa, fez um boom na semana passada, porque esse personagem que a gente ia falar hoje fez 80 anos. Então algumas pessoas falaram sobre, mas a gente quer trazer uma análise muito pessoal nossa sobre o que a gente entende hoje, né? Porque talvez na época que a gente tivesse mais contato com esse desenho, a gente não pensasse tanto assim. Mas hoje a gente tem uma análise, uma crítica sobre todo o contexto e a gente vai tentar trazer essa construção pra vocês. Então eu vou começar com uma pequena introdução aqui a capela pra vocês. Nós vamos começar a falar de nossa, será que deu pra entender?
Tipo assim,
não, ficou totalmente sincronizado, né?
Eu acho que sim.
É o novo normal, Juninho. O Zoom, o parabéns sincronizado. Assim, a falta de sincronia é o novo normal, pelo jeito, pelo que estão falando, né? Usando esse termo aí, novo normal. Mas é, porque assim, a gente não tem sincronia mais nenhuma. A gente não consegue mais. A gente conversa por Zoom, telas e coisas assim, totalmente virtuais e que muitas vezes a gente não tá conseguindo se sincronizar. Olha só que poético isso.
É muito ruim isso, né, cara?
O mundo tá totalmente fora de sincronia. Fiquem com essa. Eu nem vou falar mais nada.
Não tem nem como falar nada diferente disso, cara. Olha o ano que a gente tá vivendo. Tipo, cara, todos os astrólogos, esses caras aí, eu nem sei como é que foi ano passado pra eles. Como é que eles falaram que
olha,
ia ser esse ano?
Os que eu vi, porque assim, eu não acredito em astrologia, mas eu flerto com ela. Eu acho engraçado, eu acho legal e algumas coisas fazem sentido na minha mente.
Isso é polêmico.
É polêmico. Não vou entrar hoje eu não quero entrar nisso, mas eu só quero dizer que os astrólogos que eu vi, todos falaram que esse ano ia ser muito melhor. Então, assim, acabou.
Nossa,
pra mim.
Eu não.
Sério? Depois me fala os astrólogos que você viu, porque assim, eu só
vi. Eu vi no Wanda, aquela mina do Wanda que vai todo começo do ano. Eu acho que ela foi em 2018. E aí eu lembro que ela profetizou que em 2019 ia ser um ano difícil, mas que era preparatório para 2020.
Ah, então, gente, ela era a melhor pessoa, porque assim, realmente.
Eu não lembro o nome dela,
Dela. Eu fico pensando quando eu reclamava de 2019. Nossa.
Nossa, cara, você é louco, velho. Foi foda. Enfim, nada demais, né?
Mas essa crítica também é um lugar muito de privilégio, né? De pensar, nossa, 2019 não foi nada pra mim. Tem gente que tá... Tudo bem que... Não tô falando que as pessoas estão em pandemia mundial, mas assim, tem gente que tá, tipo, em todos os anos, tendo anos, assim, deploráveis. Tem gente que já tá... Porque as consequências da pandemia são doenças e, vai, é uma doença muito grave, falta de acesso à saúde e desemprego, vai. Um dos piores pilares que a pandemia traz. Muita gente já vive a vida dela sem acesso à saúde, com doenças, por causa dos poucos acessos sanitários e tudo mais, e desempregados. Então, assim, essa é a realidade de muita gente já. Então, é muito privilégio a gente ficar também nessa... Já pra eu pensar que é muito privilégio essa coisa... É meio polêmico o que eu tô falando também, porque parece
não, mas
que
também
não é nada.
É... Não,
parece que não é nada viver na pandemia. Não, é uma coisa...
Não,
muito...
mas é foda. Mas e também, além de tudo, além da pandemia... Assim, é progressivo, né? Assim, o Brasil já tava na merda desde
Nossa.
2016.
Meu, a impressão
desde
que eu
2016,
tenho...
cara, só foi ladeira abaixo, cara.
Eu vou falar
cara.
De novo. A impressão que eu tenho é que no dia, que sei lá, esse dia... Porque não vai ser um dia, né? Mas assim, a gente tem esse sonho de que vai ser um dia e falar, ó, acabou o corona. Eu tenho a impressão que eu vou sair com fuligem na minha cara. Eu não sei se eu já disse isso no podcast, mas essa é a impressão. A minha imagem de fuligem saindo pra rua. E, porque assim, a sensação que eu tenho é que eu tô saindo de um buraco, assim, de uma guerra, de um negócio... Estratosférico que eu tô sobrevivendo. Porque a mente, assim, a nossa mente, eu fico pensando, se a minha mente sobreviver a isso, porque assim, Juninho, é muita loucura. Porque além da pandemia, a gente tá vivendo um Brasil bolsonarista, mano. Tipo, é muita coisa que a gente tá lidando,
é
entende?
Muita
tipo,
coisa, cara.
Como que tipo, a gente tá conseguindo?
Mano, tipo, eu fico assim, pensando real, assim, tipo, no futuro, Carol, isso aqui vai ser. É comparável com 1945.
Vai, meu.
Sabe, Segunda Guerra Mundial, Hitler, essas
sei
paradas,
lá,
Mussolini.
Grandes quebras de bolsa, sabe? Assim, muito, sabe? Color, sei lá.
Juscelino Kubitschek.
Color, real desvalorizadíssimo. Essas coisas, assim, muito históricas. Não, é um momento histórico, né? De qualquer forma, assim. O próprio lulismo versus bolsonarismo. É uma, coisas que já entraram pra história. Lava Jato, todos esses momentos históricos. É engraçado, né? Porque a gente fala de história,
cara,
quando a gente fala. A gente,
Carol,
fala de história,
Carol,
que a gente estuda na escola.
Do, o pessoal do PSDB. Tá sendo finalmente, tá caindo a casa,
mas
finalmente,
é
depois
assim, tá caindo finalmente, mas nem é uma coisa assim, tipo, uou, pra gente, porque a gente tá enfrentando o Bolsonaro, então a gente tá, tipo assim, tá,
não,
cara,
a gente tá assim,
realmente, a privataria tucana já acontece há anos, a gente já sabia, tá bom? Todo mundo sabia, legal, e tá, passamos.
Era meio que era isso, tipo, porra, finalmente, só.
É, não, e a gente tá assim, porra, finalmente, hein, privataria tucana, acabou, só que assim, agora a gente tá enfrentando um Bolsonaro na vida, então assim, a gente tem muito mais coisa pra se preocupar. Então tá foda, tá foda, foda. Mas voltando aqui, depois da nossa musiquinha totalmente desincronizada, Juniors, me fale.
Será
o
que as pessoas lembram o que é agora?
Gente, vamos tentar de novo? Só mais uma vez.
Não, deixa quieto, cara.
Poxa, Juninho, você me baniu da minha... Sabe,
não, porque depois pra mim editar vai ser tenso, mano, essas partes.
É porque... Mas não precisa editar, só deixa rolar, assim, a nossa desincronia
não,
total.
Eu estou profissionalizando.
Ai, mas eu sou a favor da crueza do podcast. Mas tudo bem, você que edita, eu tô falando da crueza, mas também não faço nada sobre a edição. Então,
Dona Carol.
É, mas você me baniu de desenvolver a minha arte, porque eu particularmente acho, e você, por favor, não fale que não, porque você vai me deixar muito chateada com uma frustração que eu não quero lidar agora. Eu efetivamente acho que eu sou uma pessoa boa em imitar instrumentos vocais.
Porra. Manda um saxofone aí pra nós.
Ah, Juninho, porra, mano, você também pediu
não,
o quê?
Agora você vai ter que fazer
não,
o salário.
Neste momento, não, agora que você me...
Nem
me
eu, sabe, eu não tinha nem pensado assim, eu te conheço há 25
Juninho,
anos.
Juninho, mas assim, eu acho que eu sou boa na minha mente apenas, eu não sei se eu sou mesmo. E eu não quero mostrar pro mundo esse momento meu agora, eu preciso, sabe, sei lá, me preparar. Eu não
entendi,
preparei nenhuma música aqui pra gente agora, mas em algum momento vocês verão isso naturalmente. Então...
Entendi.
Ju, o episódio de hoje é sobre o quê?
Pernalonga!
Olha só, gente! Quem diria que nós teríamos Pernalonga pra esse podcast que tem um conceito de ser totalmente perturbador, não é? Pois é, meus
mas,
amigos.
Mano, Pernalonga é freak it out, mano. Mano, sei lá o que, que ele é, cara. Ele é toda a representação de todo o capitalismo, de toda a opressão, de toda a questão da justiça a partir da vingança. E, mano, puta que pariu.
É isso, Ju. O Pernalonga é um grandíssimo personagem da cultura americana. E por quê? Porque ele representa muito do que os americanos são ou querem representar, o imperialismo americano, a dor, essa coisa de nós temos um motivo para sermos tão cruéis, assim, sabe? Nós não somos tão cruéis. As pessoas que são com a gente, na verdade, é uma perseguição. Porque os Estados Unidos é tão bom.
E com o quê? E com o quê, Carol?
Com o quê, o quê?
Com um produto. Nada mais, nada menos do que mais um produto. É um produto.
É.
É uma indústria.
É um produto que entra fácil.
É o capitalismo.
É um produto que entra fácil dentro das casas, das famílias, né? É um produto de alienação. Que é um desenho, né?
O mais fácil. E assim, é muito da hora. Eu adoro, é muito foda. Eu cresci com isso. Quem não viu isso?
Não é louco?
O nosso pai cresceu vendo isso,
como
eu acho.
Como que é a sua relação com as coisas que você gosta e que hoje você critica? Me fale. Como que é isso pra você, assim? Porque a gente tá muito nessa ideia da cultura do cancelamento, né? Então, como que é a gente cancela... Assim, como que é a nossa relação? Porque eu fico pensando nisso, eu falei isso hoje na terapia. Tipo assim, então tudo que a gente viveu na nossa infância... Porque a gente tá... Hoje a gente tá em um outro lugar mesmo, assim, de ideologias, de conceitos. Então, tudo que a gente viveu na infância, a gente joga fora e fala... Não, isso daqui tava totalmente tudo errado. Como que é isso? É muito polêmico se eu tô tentando entrar aqui.
É, mano, isso aí é... Na verdade, assim, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter... Pra parar com essa porra de cancelamento. Ou então, fazer uma versão 2.0, porque...
legal.
Também tem uma utilidade também no cancelamento, assim.
Eu acho isso um
pouco,
assim...
Tem benefícios.
Eu sinceramente, ainda não consegui, sabe, ter uma opinião formada sobre, na minha mente, assim. É meio complexo pra mim também isso. E eu acho que é isso, assim. Eu não sei, eu não acho que... Nada extremo, assim, eu não sei. E eu gosto de coisas extremas, mas não é isso. É que eu acho que o cancelamento por si só, e, sabe, é difícil, porque a gente também tira muito dos debates. A gente só cancela os debates e tira os debates, assim, de tela. E então, não sei se cancelar tudo é a coisa, mas eu também acho que a gente também não pode, né, o bom e velho, o outro novo termo, que é passar pano. A gente também não pode ficar passando pano pra tudo. Então, é o debate. A gente precisa do debate, que no final das contas é o que você falou. A gente precisa da conversa. Porque é isso. Não é, tipo, certos e errados. Então, o que tá errado a gente cancela e o que tá certo a gente vangloria. Não, gente. As coisas não são assim. Todas são quadradinhas e todas são certas sempre. Então, não, porque tá todo mundo passando por processos dentro de um capitalismo brutal, entendeu? Em que tá todo mundo tentando sobreviver. Então, tá todo mundo errado e tá todo mundo certo. Entende? Tipo, é muito complexo.
É muito louco,
como é que a
gente
vai ficar cancelando tudo, mas também como é que a gente vai passar pano pra tudo? Não dá. A gente tem essa tendência, né? Ainda mais na internet hoje em dia, as figuras da internet, de ou as coisas são totalmente deixadas de lado, canceladas, horríveis, ou elas são extremamente vangloriadas. E aí vai chegar um momento que essa coisa vai ser cancelada, porque ela é totalmente, assim, uma coisa perfeita e nada é perfeito, nada é incrível, nada é superior, sabe? Então, a gente coloca tudo numa posição impossível. Essas caixas impossíveis de convivência, que é as perfeições e as coisas que devem ser jogadas totalmente fora. É complexo.
A idealização das coisas, cara. A gente adora isso, na verdade.
A gente adora
isso
idealizar.
Isso não é novo.
Não é novo. Muitas coisas que a gente tá aqui frustrado e tratando e lidando não é novo. A maioria delas não é. E a gente tá levando por gerações.
Eu acho que isso é o mais frustrante de você viver, cara. Que é assim, a gente vive, a gente sabe muita coisa de como que é, mas ao mesmo tempo parece que não serve pra nada, porque a gente vive as mesmas coisas, mas isso é tudo diferente ao mesmo tempo, cara.
Que tipo, doido, né?
É outro tempo, as pessoas têm outros costumes, as culturas mudam, sei lá, sabe? Tipo, tem muita coisa diferente, mas as mesmas coisas
permanecem as mesmas, aparentemente.
Não sei como é que se fala, mas, por exemplo, existe racismo estrutural, o machismo estrutural. O patriarcado, ele também é uma coisa estrutural, assim,
com
da nossa
certeza,
sociedade.
Com certeza, com
né?
certeza.
Então, essas estruturas, na verdade, da sociedade, ela, porra, mostra muito, assim, na verdade, o Pernalonga, né? Na verdade, essa criação desse tipo de desenho, assim, desenhos, na verdade. Mano, como começou essa indústria, por exemplo? Porque era uma indústria, assim, a Disney já tava foda nessa época, em 1930, por aí.
É considerado, né, essa época do começo aí, eu não sei se você vai falar, mas ela é considerada o começo da época da era de ouro, né, dos desenhos americanos e tal, a partir de 30 aí.
É porque nessa época tinha um lance que a Disney tinha conseguido fazer, que tinha um lance que, puta, estúdios, assim, de gravação, animação também, tinha um lance de comprar música, comprar um acervo de músicas, né? E jingles, assim, né? Uhum. Nessa época ainda o cinema era bem novo também e tal, tipo, tava começando, né? A Warner Bros. Já era um estúdio, né, de cinema, né? Já fazia filmes, né?
Sim.
E aí um cara chamado Leon Schlesinger, eu acho que é o nome dele, ele saiu da Disney. A Disney já tava, né, bombando com os desenhos dela. E o que, que é, esse, na verdade, também, essa questão da música também que eu falei? Esqueci de falar até. Que os desenhos da Disney, eles são baseados de uma música. Entendeu? Tipo, toda aquela arte que a gente vê naqueles desenhinhos mais antigos da Disney, ele é todo feito em música, né? Tipo, tem muitos que não tem nem fala, né?
É verdade.
É só música. Por quê? Porque é uma retratação da música em desenho. É muito louco isso, assim. O ser humano começou a fazer um tipo de arte que, tipo, sincronizava áudio, uma música, com imagens, né?
E é louco porque quando você é criança, isso fixa muito na sua mente. Quando você tá aprendendo a falar, imagina você aprender a ouvir as palavras cantadas, assim. Então você, mesmo que seja outra língua, sabe? É uma coisa que fixa muito na sua mente. Você vê as crianças, sei lá, com uma coisa mais atual, nem sei se é atual ainda. Tipo Frozen, assim. Todo mundo sabe cantar Frozen um pedacinho, porque é uma coisa que fixa muito na cabeça. As crianças ficam enlouquecidas, elas querem ver 30 vezes o mesmo filme. Então, é um artifício muito, muito bom, assim, sabe? Muito possível, muito...
E basilar, porque atinge as crianças. As crianças, assim, a Disney nessa época, esses desenhos, o nome desses desenhos da Disney se chamavam Silly Symphonies, né? Que é sinfonias engraçadas.
Ai,
e era os desenhos, assim, tipo, sinfonias engraçadas. E aí começou, tipo, os personagens lá, né, da Disney, pá. E a Disney bombou, cara. Ganhou dinheiro pra caralho aí. Ganhou muita grana.
Hoje,
é, foi aí que começou, estourou o mercado de desenhos assim americano com a Disney. Aí o Warner Bros. Vendo isso, esse cara, esse Leon aí, ele também falou: ô Warner, vou te dar ideia. Eu também, ó, eu tenho aqui um cara que tem acesso também a um acesso de um arquivo, né, de músicas. Dito e feito, a Warner foi lá e comprou, e esse cara contratou uns animadores, e eles começaram a fazer a mesma coisa que a Disney. Tanto que os primeiros desenhos da Warner Bros., eles são, assim, praticamente cópia da Disney. Tem um desenho que é muito famoso, até meme também, que ele é o Mickey, só que é um Mickey muito bizarro, e é da Warner Bros.
Olha só.
E começou assim, tipo, capitalismo, né? Tipo,
mostrando as suas caras ali, né? Na criação. Se você tiver ganhando dinheiro,
época,
eu vou copiar você.
É, não, e nessa época, 1930, né, a gente tava vivendo o que a gente chama de o capitalismo de mercado, né, que tava consolidando mercados, os mercados estavam sendo consolidados no mundo, e a Disney consolidou o mercado de animação.
Sim, esse tipo de
lá.
Indústria, né, é louco, porque a gente precisa fazer a leitura hoje dessa a gente vai falar do Pernalonga especificamente, mas a gente vai falar um pouco da Warner, assim, como você tá falando da história aí.
Não tem como
desvincular um da outro, porque assim, Pernalonga é o mascote da Warner, mas assim, a gente tem a Warner aí sendo uma grande indústria de desenhos e a gente precisa entender o contexto histórico que a gente tá com esses desenhos. A gente precisa entender o Pernalonga que nasceu em 1940 ali, 38, 40, né? Você vai falar um pouco sobre isso, eu acredito. E a gente tem que entender o contexto histórico que a gente tava ali. E o porquê o desenho tinha algumas conotações, assim, muito transgressoras ou polêmicas, sabe? Enfim.
É uma expressão de uma época, né? A expressão de uma época, o Pernalonga. Assim como esses desenhos todos, assim. Eles eram uma expressão de uma época numa visão americana.
Exatamente.
Totalmente americana e totalmente também, porra, a gente fala muito, né? Eu, assim, vejo muito gente falar que a Alemanha nazista, eles tinham muito um ênfase muito forte. Eles têm essa parada, acho que até em design hoje em dia.
É,
assim,
de propaganda, né?
Propaganda, é. Exato. E, mano, assim, Disney, Warner, esses desenhos, eles são uma forma de propaganda do estilo de vida americano, do pensamento americano.
É, exatamente, eu ia falar isso mais pra frente, mas acabou acontecendo, porque a gente é isso no podcast, a gente não combina nada, a gente só fala a nossa conversa. E é isso, assim, o que que é, porque as pessoas falam, tipo, por que que a gente tá analisando isso? Porque justamente esses tipos de desenho, Pernalonga, mais especificamente, que a gente vai falar mais hoje sobre ele, nada mais é do que um veículo de propaganda ideológica, total e completa. Existe um porquê, não é à toa que os episódios são muitas vezes polêmicos, transgressores, as temáticas, não é uma temática à toa ou boba não, como a maioria das pessoas pensa. Entra na casa das famílias através dos canais infantis, então, digamos assim, é pra toda a família, se é pra criança, é pro adulto. E é dotado de várias conotações ideológicas, de propaganda mesmo. Então não é à toa.
São de se colocar numa caixinha ali de como ser também. Porque, assim, dita regras da sociedade, porra, desde 1930 essas coisas.
Porra, é o que a gente tá falando. Se Pernalonga faz 80 anos, até hoje, as pessoas não só conhecem, como até hoje passam episódios, assim, são reprisados, você pode encontrar com muita facilidade. Então, não é assim, é muito tempo de uma coisa, assim, latente na sua mente, entende? É uma das formas mais convincentes de criação ideológica mesmo, assim.
Não, e também é muito louco o capitalismo, ele faz também, é muito, assim, quando você começa a pensar, é por isso que é tão interessante a gente falar sobre essas coisas, gente, porque tudo ao nosso redor tem a ver com o capitalismo. A gente tem noções da realidade através de quê? Muitas vezes, assim, de marcas, né? Muitos filmes, às vezes, colocam uma coisa no filme, uma marca, e fica, nossa, olha tal coisa. Pum, vende aquilo. Por quê? Porque aquilo é realidade, entendeu? Aquilo é a indústria fazendo essa questão manipulatória.
Não é nem só o filme, por exemplo. Hoje em dia a gente tem muito essa questão do YouTube. Porque o YouTube é o YouTube como é, assim. Hoje talvez até menos, talvez o Instagram seja mais. Não sei, eu tô falando num recorte brasileiro, né? Não sei se é no mundo. Mas assim, o que mantém o Instagram? O que é essa nova profissão que, por exemplo, são os influenciadores? São pessoas que vivem justamente de propagação da propaganda, assim, de fazer propagandas. Hoje em dia a gente não tá só naquela propaganda da televisão, aquela propaganda que hoje se afastou um pouco da nossa realidade, um pouco. Hoje a gente vê pessoas que mostram as suas vidas reais, então a gente tem uma identificação com ela, e que faz propaganda. Que faz uma propaganda sutil nos canais delas, e aí você acaba comprando, porque afinal de contas você acha que você conhece aquela pessoa, que você tem uma identificação, que você tem uma relação com aquela pessoa, e aí você acaba comprando aquilo. É uma forma de propaganda também, e de por isso que eu também acho que pessoas influenciadores digitais e tal, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são movimentos de propaganda ideológica e tudo mais, enfim, de propaganda, né? O mundo gira em torno da propaganda. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, né?
É muito louco. Então, porra, assim, eu acho isso, assim, é uma coisa incrível, assim, de você pensar, caralho, que loucura, tipo, um desenho, eu nunca parei a pensar nisso, uma porra de um desenho ali que o cara tá batendo no outro ali, e que, tipo, porra, o cara tá batendo no outro por quê?
Puta, então, e olha que louco, né? Porque o Pernalonga em si, ele é um desenho que ele é eivado de uma violência extrema, é sempre assim, é sempre uma violência, assim, do tipo... bate na cabeça um do outro, só que é uma violência que ela não é sanguinária. Só que ela é constante, assim. No Pernalonga, quando um bate no outro, aparece um galo, sabe? Alguém fica tonto. Mas nunca é uma coisa real, assim, a ponto de ser real como sanguinária. Então é aceitável, mas não deixa de ser violento, entendeu?
Então... Sabe o que é muito louco de se pensar nisso, cara? A época em que esses desenhos surgiram e como tava o mundo nessa época.
É o que a gente tava falando, assim, o contexto histórico inserido nessa época, né? Você tava falando aí sobre a história, acho que você pode continuar nessa linha, mas assim, Pernalonga, né? A gente não sabe exatamente quando surgiu, né? Assim, existem especulações de que em 1938 teve um episódio que também era uma situação só para pessoas mais abastadas, porque eram episódios que passavam no cinema antes dos filmes, né? Como que é o nome, Ju? É Porks?
Putz, mano.
Porks Hair Hunt. Alguma coisa assim, tipo a caçada.
Caçada do Gaguinho. É a caçada do Gaguinho.
Foi a primeira aparição do Pernalonga, mais ou menos em 38 ali. E só que, olha, que já era num lugar super de privilégio, que era o cinema, né? O cinema, ele teve várias fases. Eu não sei se você sabe da história do cinema. No começo, o cinema era um lugar degradante, onde as pessoas usavam drogas, esse estereótipo. E depois ele passou a ser um lugar de luxo até hoje, né? Agora ele virou um mercado também. Então, nessa época, o cinema tava nesse caráter já de uma situação mais luxuosa, então era um acesso que poucas pessoas tinham e que podiam ver esses curtas do Pernalonga, que eram tiros, mas oficialmente é considerado no dia 27 de julho de 1940 o primeiro episódio oficial do Pernalonga como a gente conhece hoje, por isso que a gente considera que ele tá fazendo 80 anos, que ele fez 80 anos semana passada, né? Então...
Mas ele apareceu antes, assim, algumas séries antes, porque... Aonde que ele apareceu, né? O que a gente conhece hoje do Pernalonga é o Looney Tunes, né? Que a gente fala. E é muito louco, porque aqui o Brasil, pelo menos eu, assim, quando eu fui pesquisar sobre, né? Rever algumas coisas, eu nunca tinha percebido, assim, nunca tinha pensado nisso. Mas quando começava os desenhos, aquela aberturazinha lá que aparecia, né? Ela tem diferença. Tipo, por exemplo, ela tem dois nomes. Ou é Looney Tunes, ou é Melody, Mary Melodies, né, o nome.
É.
Por quê? Porque era esse lance, né? Se você for ver no inglês Looney Tunes, né? Ele é meio que também uma sacada tipo da Disney, que é o Silly Symphonies, né? Uhum. Tanto que é essa competição entre eles, cara. A Warner Bros. Criou, tipo, o concorrente direto da Disney com o Looney Tunes. E que começou com um animador... Que ele saiu da Disney também, esse cara. E ele criou um personagem chamado Bosco the Talking Kid, né? Bosco, cara. Eu só vi esse nome uma vez aqui num cara do meu bairro. Eu não sabia que
eu nem Bosco. Sei se o nome dele é Bosco. Será que o nome dele é Bosco? Eu achava que era um apelido.
Mas, por exemplo, ele era uma pessoa muito ruim, cara. Tipo, aquele negócio de moral de novo. Não sei não, ele, viu? Tá na minha mira.
Eu nem não tenho grandes recordações, mas tudo bem.
Então, cara, e aí, nessa época, o Leon lá, esse cara, que esse cara, em todos os episódios, se você for ver, esse cara tá lá o nome dele, esse Leon Schindler.
Okay.
É o cara que é o cabeça do Looney Tunes, mano.
Entendi.
Ele criou todos os personagens, praticamente. Ele chamou esses animadores aí da Disney, né, que saíram de lá, porque o capitalismo novamente atuando, os caras não eram bem pagos, eles falaram, mano, vai tomar no cu, a Disney falou, vai vocês, tchau, e eles falaram, tá bom. E aí eles inventaram um personagem, que era esses dois animadores, né, que agora não vou falar o nome, porque eu não vou lembrar, mas eles inventaram esse Bosco, e aí esse Leon da Warner foi lá e falou, mano, vamos comprar essa parada de vocês aí. E aí eles colocaram esse Bosco, esse personagem desses animadores, nesse programa chamado Looney Tunes. Né? Então o primeiro personagem do Looney Tunes é um Bosco, tipo, é uma parada nada a ver, assim, com perna longa. É uma parada que é totalmente, porra, é cópia da Disney, assim, totalmente. Era um Mickey, assim, praticamente, só que era de um outro estilo, assim. E, tipo, demorou, cara, pra Warner começar a trazer algum personagem que a gente possa, talvez, olhar assim e falar, conheço. O primeiro de todos foi o Gaguinho, né?
Uhum.
O primeiro personagem foi o Gaguinho. Que, porra, ele era uma sátira, né, também, porque ele era um caçador, mas ele era um porco, então, tipo, parece que desde aí já, tanto quanto que tava acontecendo no mundo, meio que a banalização do mal, da coisa ruim, né, de comportamentos, assim, ruins e a pessoa se dar bem, tipo, já passava ali nesses desenhos, tipo, depois disso, o Gaguinho... Ele meio que teve um episódio depois que veio o Patolino, né?
Sim,
o Patolino depois
sim.
Foi o segundo personagem.
Isso.
E, tipo, tinha toda essa questão também do Gaguinho caçar o Patolino. E o Patolino era um bicho loucão também, ele era um pato maluco, mano. Um assassinão, assim, louco, assim, que sempre fudia o Gaguinho também, cara.
Uhum.
Então sempre teve no desenho, assim, nesses desenhos dessa época, porque a Disney eu acho que mais ou menos, acho que não era tanto, é mais a Warner mesmo. A Warner, ela era mais, assim...
Provocativa, né?
Agressiva,
agressiva.
Assim. Ela era mais agressiva no, nos desenhos, assim, eu acho. A Disney, ela era mais podada, eu acho, uhum. Já nessa época. Mesmo tendo várias merdas também.
Sim, sou.
E aí, tipo, em 1930 e poucos ali, a Warner, tipo, também tava rolando guerra, né, e tal, também. E aí, mano, os animadores... se fuderam, mano, nessa época. Eles tiveram que ir pra guerra também. E aí começou a cair o contingente da Warner e tal, eles se fuderam, só que aí eles contrataram outros caras aí, tipo, modo The Flash, e esses caras começaram a criar outros personagens. E foi aí nessa época que começou a surgir esses personagens todos, que até em 1940, só lá em 1940, que veio surgir aquele Ertolino,
é... Hortelino troca letras,
que aí o primeiro episódio que veio o Hortolino, ele já apareceu junto com o Pernalonga, né? E aí foi meio que a estreia do Pernalonga, que foi com o Hortolino.
Hortelino. Hortolino. Agora eu tô super confusa com o nome dele.
Mano, eu não lembro o nome do Hortelino, mano.
É Hortelino, eu acho também, eu tô confusa agora. Mas sim, é isso mesmo. Tipo, e é muito engraçado, tem uma polêmica, assim, não polêmica, vai, não é nada demais, mas uma polêmica sobre a construção do personagem Pernalonga, tipo, o que que ele é, porque em muitos episódios ele começa. O primeiro episódio chama Wild Hare, que Hare é. Lebre, né, na verdade, é uma lebre selvagem, e ninguém sabe se ele é uma lebre ou se ele é um coelho, porque ele é tratado como um coelho, mas os nomes, às vezes, tipo assim, ele tem uma conotação meio de lebre, que parece que são as orelhas mais compridas, então, enfim, tem essa mescla, até por causa dos traços, como o Pernalonga teve vários traços de construção, ele começou como um coelho menor, depois ele foi um coelho maior, que é mais parecido com uma lebre, então, enfim, teve uma grande evolução do traço.
Quem moldou o traço final, que a gente, todo mundo conhece, do Pernalonga, foi um cara chamado Chuck Jones.
Entendi.
Foi porque foi também a mesma época que ele também consolidou uma nova personalidade pro Patolino. Porque o Patolino antes ele era meio freakzão. Uhum. E aí quando ele começou a ter agora um conflito, né? Uma amizade, eu não sei o que é aquilo entre o Pernalonga e o Patolino, mas uma rivalidade ali entre os dois, que, tipo, é muito louco como você vê ali, nessa relação, principalmente, do Pernalonga e o Patolino, uma opressão total e até racista do Pernalonga.
Ah, mas você quer começar a falar sobre isso mesmo, como o Pernalonga é racista? Porque a gente... Enfim.
Não, ele é muitas opressões, assim, ele é muito opressivo.
Ele é
psicopata.
Sim, mas é porque, assim, eu não sei se é isso, assim, a Looney Tunes, eu não sei se você sabe, mas ela tem uma gama de desenhos que chamam The Censored Eleven, que são os 11 desenhos censurados da Looney Tunes, que são assim, os desenhos mais polêmicos, que foram totalmente censurados, e dois, assim, a maioria deles, a grande maioria deles, tem conotações racistas extremas, e dois deles...
xenofóbicas pra caralho. Sim, também.
É que tem vários tipos de opressão, mas a maioria... São racistas, e dois deles, assim, dois episódios são do Pernalonga, por exemplo. É um super famoso, que é um dos censurados, que é o All This and Rabbit Steel, que é um episódio do Pernalonga de 41, de 1941, que o caçador que caça o Pernalonga, que basicamente o que acontece no desenho é isso, né? O Pernalonga tá sempre sendo caçado por alguém, de alguma forma, e o caçador dele neste desenho é uma pessoa negra, e aí, para vencer, né, o caçador, ele faz várias piadas e várias conotações de estereótipo extremamente racista, e... enfim... tem um outro desenho episódio também, aí já bem mais lá na frente, em 53, que chama Southern Fried Rabbit, que é... O Pernalonga, ele faz blackface, né? Que era uma coisa muito comum nos desenhos da Warner dessa época. Ele faz blackface.
Tem vários desenhos.
Tem vários, vários. Por exemplo, Tom e Jerry. O Jerry faz blackface em vários momentos. Tem vários episódios do Tom e Jerry que tem blackface. Mas nesse episódio, o Pernalonga também faz blackface. E ele tenta...
Gente, 1950 e pouco. É aqui, é agora. É agora, sim. Uma outra coisa também, gente. Esses episódios só foram censurados... em 1968.
68, 69, exatamente.
Cara, tipo, então, só foi censurado.
Demorou muito agora, depois. Assim. Agora, praticamente. E nesse episódio, ele faz a blackface e ele fica a todo momento fazendo conotações racistas, até pra... por exemplo, ele tem um momento que ele fala: por favor, não me bata, não me açoite, não me chicoteie. E a pessoa que tá ali, o caçador, ele nem tava... tipo, pensando nisso, mas o próprio Pernalonga fala: eu sou um negro, obviamente você vai querer me chicotear. Então, é dotado de várias opressões racistas e tal, e esses episódios fazem parte do The Censored Eleven, e não só tem Pernalonga, tem outros episódios, né, da Warner, né? Tem um, por exemplo, tem um desenho completo que chama Coal Black and Seven Dwarfs, que nada mais é que uma Branca de Neve negra. Todos os episódios são negros, todos os personagens são negros, e aí você pensa: ah, mas eles estão ali, poxa, colocando negros nos desenhos. Não, mas é de uma forma completamente preconceituosa, racista. E dentro desse desenho, esse desenho passa na Segunda Guerra. Esse desenho, Coal Black and Seven Dwarfs, que também é um dos 11 censurados. Uma coisa que acontece muito ali é que esses personagens estão sempre matando japoneses, né? Tem a relação dos Estados Unidos na Segunda Guerra com o Japão, né? A questão do Pearl Harbor, Hiroshima, enfim, tudo isso. Então, nesse período, era muito comum nos desenhos do Pernalonga, e não só do Pernalonga, da Warner no geral, ter essa conotação de perseguição aos japoneses, aos asiáticos, principalmente japoneses, por eles serem inimigos. O que era considerado inimigo pra Warner era colocado nesses desenhos como inimigos também. Então, é louco, é total ideológico, como a gente tava falando.
Não, e é aí que é de novo aquela conversa, assim, tipo: puta, será que a gente tem que cancelar? A gente tá conversando aqui, a gente tá trazendo isso, e também é foda, porque ao mesmo tempo que é uma opressão, isso, tem várias opressões nesses desenhos, tem várias coisas muito ofensivas, mas assim, é um retrato de como as pessoas... pensavam na época.
Eu acho que, por exemplo, nesse caso que eles foram censurados, eu acho que até beleza serem censurados, mas não quer dizer que a gente tem que esquecer, a gente tem que falar sobre. Já existiu uma época existe até hoje, mas existiu uma época em que foram criados desenhos assim, a gente tá falando isso porque a gente precisa entender essa mentalidade e desconstruí-la. A gente só desconstrói algo que a gente conhece, então eu acho que até tudo bem censurar, porque eu acho que tem coisas que são extremamente pesadas e desnecessárias e não tem que ganhar nem dinheiro nem nada com isso. Mas assim, porque a censura tem a ver também com um pouco da quebra de mercado nisso. Mas a gente tem que falar sobre isso, não é que a gente tem que esquecer completamente o que aconteceu. Por isso que a gente tá aqui, por exemplo, falando dessas polêmicas, das situações que aconteceram, porque é necessário a gente conhecer pra desconstruir.
Parece que foi até uma iniciativa da própria Warner, depois de um tempo, de disponibilizar esses episódios pra conscientização mesmo das pessoas. Eles colocavam um warning bem grande, assim, no começo.
Entendi.
E se retratava uma época, os desenhos, e não representa mais. É, mas é aquela coisa de capitalista, né? De
pra continuar vendendo, né?
Limpar o próprio rabo, assim.
É. Mas é isso.
E é muito louco pensar que, tipo, mano, um desenho...
É que assim...
Faz tudo isso. É tudo isso, na verdade.
Não, e olha que louco. O personagem do Pernalonga em si, ele é totalmente controverso, mas é muito complexo. Por quê? Porque nem sempre... O Pernalonga, ele não é uma pessoa... Assim, ele é definitivamente um mascote estadunidense, uma figura americana muito preponderante. Ele demonstra muito aquilo que os Estados Unidos, a figura estadunidense, quer demonstrar. Mas muitas vezes ele é controverso, inclusive, com os Estados Unidos. Por exemplo, tem um episódio... Agora eu não vou lembrar. Rebel Rabbit, de 1949. Em que ele se revolta com os Estados Unidos, com Washington e tal. E aí ele acaba com os Estados Unidos, entendeu? Então, por mais que ele seja uma figura totalmente capitalista ali, a favor do capitalismo, ideologicamente a favor do capitalismo, existe uma controvérsia e uma crítica da personalidade que o Pernalonga tem, entende? É da personalidade dele ser extremamente controverso. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas ele é baseado num humorista americano chamado Groucho Marx, que tinha essa personalidade de ter esse sarcasmo, essa provocação, às vezes uma linha até meio esquizofrênica, assim, sabe? Então, o Pernalonga tem essa personalidade. Então, nem sempre, às vezes a gente pensa assim, mas ele vai sempre zoar. Porque tem essa coisa também que eu ia te perguntar, porque o Pernalonga, então, ele tem essa ideia que é muito complicada pra passar pano pro Pernalonga, de que ele é um grande injustiçado, no final das contas ele está sendo caçado, e por isso ele tá tudo bem fazer o que ele faz, entende?
Não, é totalmente. Isso. Eu acho que, na verdade, ali a sátira é que ele sabe que ele é uma caça, né, um alvo, alguma coisa assim. Mas assim, ele não é um alvo da sociedade mesmo, um coelho, sabe? Um coelho ali...
Sim!
É algo muito, assim, exclusivo, sabe? Não é todo mundo que come coelho.
É considerado até fofinho, sabe? É isso, assim. Nesse episódio especificamente
ele até
do...
se coloca nessas opções de tipo, eu sou fofinho.
Nesse episódio especificamente do Rebel Rabbit, ele vai até Washington DC, porque ele vê uns cartazes de caça, de recompensa por alguns animais, e ele fala, por que os coelhos não têm recompensa? E um governante lá, uma personalidade ali do governo do Washington fala, porque as raposas e os ursos, eles representam realmente um terror, um medo. Os coelhos não representam nada, os coelhos são fofos. E aí o Pernalonga pensa, não, querido, eu vou destruir vocês porque eu não sou fofo. Então ele quer sair desse lugar de fofura, às vezes ele utiliza, é isso, ele tem uma personalidade tão complexa que às vezes ele utiliza da fofura dele pra conseguir o que ele quer, e às vezes quando ele também não quer ele joga isso pro alto. Então não dá pra entender exatamente assim, porque o Pernalonga ele é opressor e racista, mas às vezes ele tá num outro lado que a gente considera era legal, entende? Por exemplo, contra os Estados Unidos. Nesse episódio contra os Estados Unidos, ele... Olha que coisa louca. Ele enterra o Grand Canyon de novo, ou seja, o Grand Canyon é um buraco, assim, vai. Não um buraco, mas assim, são grandes canyons. E ele vai lá e coloca terra pra enterrar o Grand Canyon, porque ele fala, não vai ter Grand Canyon.
Outra coisa que ele faz... É muito louco.
Outra coisa que ele fala pra Flórida, ele fala, América do Sul pode pegar a Flórida pra vocês. Outra coisa que ele faz é, ele vende Manhattan pro Manhattan para os índios. E aí, é muito legal, porque nessa parte o governo americano fala, não, agora você foi longe demais, devolver terra pros indígenas é demais. Que é uma coisa que acontece no Brasil também, essa polêmica da terra indígena. E aí, neste momento, o governo americano vai atrás do Pernalonga e no desenho mostram cenas reais de guerra, de movimentos assim dos exércitos, sabe? E mais uma coisa interessante nesse episódio é que no final o Pernalonga fala, será que eu não fui longe demais? Então, mesmo no final, mesmo sendo um episódio que tinha toda uma potência pra ser anticapitalista, no final, o governo americano demonstra sua verdadeira força. O Pernalonga, ele acaba preso em Alcatraz, e ele duvida, assim, ele fala, eu acho que eu fui longe demais, porque ninguém pode com o governo americano. Então é uma ideia imperialista americana extrema, entende? Essa construção não é à toa.
Eu tenho uma outra visão desse episódio. Esse episódio, pra mim, ele na verdade é uma representação de poder. Poder. E o americano, na verdade, não é o próprio governo sendo satirizado. O americano é o Pernalonga. é o cara que vai lá de baixo, valendo nada, pra valendo milhões. É a expressão gloriosa do capitalismo tardio que a gente tá tendo agora, da concentração de bens em uma única pessoa. E essa concentração de bens, na verdade, não é só o dinheiro, é poder.
Com certeza. Poder,
entendeu? Então a visão ali do Pernalonga nesse episódio é que ele é foda pra caralho, mas não tanto quanto os Estados Unidos da América.
É, não é muito longe do que eu tô falando, mas faz muito sentido isso que você tá falando, sim. É, ele não necessariamente era uma figura anticapitalista, ele era inclusive uma figura completamente capitalista, inserida no sistema, mas é aquela coisa do sonho americano, né? Eles te dão um falso poder sobre o sonho americano, ah, você pode conseguir. É a meritocracia americana isso, né? Eu costumo dizer que é o sonho americano. Mas na verdade não, porque você não pode com o grande capitalista que é o governo americano, que é a potência, o imperialismo americano.
Na verdade, é pelo que isso também mostra como que é diferente pra caralho a política nos países. Porque na América, a esquerda, o Joe Biden, por exemplo, é esse perna longa desse episódio. Sabia? Por exemplo, a esquerda nos Estados Unidos, os democratas, eles são capitalistas progressistas.
Sim.
Entendeu? Então é a dualidade que tem na cultura americana é totalmente vista nesse episódio.
Verdade.
Que assim, desde lá, desde 1930, o americano, toda manhã de sábado, ele tem esses desenhos passando na casa dele.
Sim.
Sabe? Então, isso é toda a construção dessa cabeça do herói americano, que o americano é o herói, e que eles são os melhores, e que tudo mais, e que eles sabem ser os mais espertos, e que nas situações mais foda eles sempre estão por cima, e que sempre vai ter alguém por baixo deles, e eles são os espertões. Tudo isso, essa representação, é o Pernalonga.
É verdade.
É o Pernalonga. Pernalonga é isso. Pernalonga é o americano comum. E que é, na verdade, assim, porque também em 1944, tipo, porra, olha o ano que tava acontecendo. Em 1944, a Warner Bros. Já tava passando o Looney Tunes em praticamente todos os continentes do mundo. Já estava sendo passado. Em 1944, já tinha globalizado, já tinha massificado essa mensagem. Todo mundo do mundo inteiro já sabia o que era um Pernalonga.
Sim. Já era uma mensagem muito grandiosa nesse sentido, né?
A construção manipulatória imperialista começa aí, porque todo mundo vê Pernalonga. Ninguém vê nada demais. Até agora, a gente tá te falando.
Talvez se vissem alguns episódios que são extremamente controversos, tipo aquele em que ele acaba sendo caçado por um alemão, e o alemão leva ele pro Hitler, e aí quando ele sai do saco, ele sai como Stalin. Então esse é um episódio, assim, que talvez seja muito controverso, assim, muito de cara, porque de cara traz figuras políticas ali, na sua cara, né? Então, tem isso, mas alguns são mais sutis, por exemplo. Um outro episódio que eu vou te dar um exemplo é aquele Hillbilly Hair, que é dos irmãos Hillbilly, que é o episódio que tem o Pernalonga de batom, que é o grande meme que a gente tem visto ultimamente na internet. E é engraçado porque nesse episódio, nada mais é do que... Eu não sei se você sabia, Ju, eu não sabia isso até pesquisar um pouco mais a fundo. Hillbilly é uma expressão americana pejorativa para pessoas, assim, de uma certa região dos Estados Unidos, mas que são consideradas... É uma região mais rural, uma região montanhosa, né? Mas são pessoas que são consideradas muito parecidas com os rednecks, sabe? Com os white trashes, só que de uma região específica. Eles são de uma região dos Apalaches, de Ozark, que é uma região ali que eu acho que é o Tennessee, um pouco da Pensilvânia, enfim. E essas pessoas, elas são consideradas grandes... são considerados pobres, burros, enfim. E essas pessoas começaram a migrar para Nova York e foram mal vistos na cidade de Nova York. E eu acho que é muito parecido com como a gente recebe aqui, nós paulistanos, recebemos os nordestinos, por exemplo, entende? Então, o capitalismo, ele traz as suas castas sociais em todos os lugares.
Não tem jeito. Inclusive, até nos Estados Unidos tem essas situações de pessoas que são... Porque os Estados Unidos têm essa ideia de ser uma grande construção, assim, democrática, mas é totalmente uma falácia, porque é imperialismo puro, é demonstração de poder a todo momento, e tem essas questões, né? Os hillbillies são essas pessoas que são consideradas migrantes burros, pobres e ruins, assim, no conceito centrista dos Estados Unidos, como Nova York e tudo mais. E nesse episódio do Hillbilly Hair, são dois irmãos hillbillies, que eles chamam, né? Dois irmãos que vêm desses lugares. Caipiras, são os grandes caipirões. E o Pernalonga, ele quer... Eles são os caçadores do Pernalonga nesse episódio. E o Pernalonga tenta o tempo todo manipulá-los pra eles voltarem pra terra deles. Pros hillbilly voltarem pra onde eles devem ser, porque eles não devem... E ele faz isso de umas formas muito loucas. Uma delas é cantar uma música que ele acaba meio que hipnotizando eles pra fazer eles se machucarem e voltar pra terra deles. E uma das formas que ele também utiliza é se vestindo de mulher. O que também é meio preocupante, eu acho, porque o Pernalonga coloca a mulher nessa situação de seduzente. Assim, eu vou me vestir de mulher, porque a mulher consegue, através da sedução, e sempre uma mulher padrão, claro, não é qualquer mulher, porque tem mulheres que não têm esse potencial.
Padrão,
né?
Americano, né?
Então é aquela mulher maléfica, aquela mulher com aquela figura de utilizar da sua sensualidade pra, nossa, seduzir os homens, assim, como se fosse uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. Claro que também sempre aquela mulher padrão. Então o Pernalonga de Matou nada mais é o Pernalonga querendo enganá-los através dessa sedução, dessa questão, que é muito complicada também, né?
É muito louco, cara. Tem um termo em inglês que eu ouvi dizer que eles cunharam, assim, nessas épocas, assim, que era... a sua mulher você ama, mas você confia no seu cavalo. Tipo, os homens pensavam desse jeito, sabe? Tipo,
até hoje muitos pensam assim.
Olha que loucura.
Até hoje muitos pensam. Talvez o cavalo hoje em dia seja o carro.
E qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que os caras gostam aí, sei lá. Porque tem muito essa questão. O americano tem muito essa questão com coisas, né? Sei lá.
O americano só não, né?
Objetivação das coisas mesmo.
As pessoas vivem no capitalismo, né? Porque ter coisas é possuir a grande camada capitalista, né? Possuir é estar dentro do mundo. Quando você não tem, você se afasta do que o mundo é. O mundo é ter iPhone, Nike, essas coisas. Então, a gente faz parte da grande massa mundial capitalista quando a gente tem coisas também. Nos incutem o tempo todo na nossa cabeça de que a gente precisa adquirir coisas o tempo todo. Como a gente já disse, através das propagandas, dos próprios desenhos, enfim.
E é muito louco, porque agora eu pensando aqui, por exemplo, o jeitinho brasileiro de ser essas paradas, porra, é totalmente uma mistura desse Pernalonga. Que, tipo, ele mora num buraco, ele sempre só tem uma cenourinha que ele tá comendo, ele sempre consegue as coisas, ele sempre consegue fugir, ele sempre consegue estar num lugar melhor, ele sempre consegue passar a perna nos outros, consegue... Mano, indo pra filosofia, o Pernalonga é um puta de um sofista, cara. Não, ele é um Protágoras,
mas,
mano.
Mas assim, o Pernalonga, assim, o jeitinho brasileiro em si é uma coisa muito do estereótipo brasileiro mesmo. A gente tem uma figura do jeitinho brasileiro nos desenhos, que é o Zé Carioca. É uma coisa muito brasileira, mas não quer dizer que os outros...
Zé Carioca é um burguês do caralho, Carol.
Mas ele tá sempre com aquela coisa do
jeitinho brasileiro. Ele é o cara do Rio ali, do Leblon.
Mas o jeitinho brasileiro não tá só nas camadas mais pobres. O jeitinho brasileiro é uma característica do povo brasileiro, não só o pobre. Essa que é a questão. Claro que quando você precisa improvisar mais, quem acaba precisando improvisar mais é mais o pobre. Mas o Zeca Carioca, ele é super malandro. Ele é a figura do carioca malandro. Então, a malandragem brasileira tá relacionada ao jeitinho brasileiro.
Então, mas essa malandragem vem desde o Pernalonga, é isso que eu tô falando.
A malandragem vem desde sempre. A malandragem é
malandragem. Desde sempre.
Mas o que eu tô querendo dizer é que o Pernalonga, ele é malandro. Não dá pra dizer que ele não é. Ele é malandro,
nossa,
ele precisa se livrar.
Ele é psicopata.
Mas ele é um malandro, é isso, desproporcional. O jeitinho nem sempre é assim. O jeitinho é uma característica muito brasileira. O Pernalonga em si, ele é um malandro desproporcional. Tão desproporcional as suas atitudes, que, por exemplo, tem aquele episódio que chama Rhapsody Bunny, que é um episódio em que ele tá... É muito famoso esse, que ele tá lá tocando o pianinho dele, ele vai começar a tocar, e aí uma pessoa... Poxa, a gente já viu isso em vários outros lugares de comédia. Que ele vai tocar e a pessoa tosse, faz um pigarreia, tosse, e ele fica desproporcionalmente abalado e vai lá e dá um tiro naquela pessoa.
É, mano.
Que a gente não
conhece. É a representação, né? Tipo, mano, dê uma arma pra alguém, um humano representado num coelho ali. Olha aí, mano, o descontrole de um cidadão de bem.
Acabe facilmente com aquilo que não te, que te incomoda. Né? A gente viu isso muito, por
intolerância,
exemplo,
total.
É, tem muito isso naquele episódio do Hermes e Renato, que o cara ganhou uma arma na raspadinha.
Mano, esse episódio. Ai, mano, você é louco, mano.
Entendeu? Então, é isso, assim. É, o Pernalonga, ele não chega a ter uma esquizofrenia como pela Pica-Pau, que é totalmente esquizofrênico.
Uma curiosidade muito interessante. O dublador inglês do Pernalonga é o mesmo cara que faz a risadinha do Pica-Pau.
É o Mel Blanc?
É o Mel Blanc. E esse cara, ele é o cara que dubla praticamente todas as vozes.
É, então, ele foi o dublador que ficou mais tempo com o Pernalonga. E uma outra curiosidade sobre ele é que ele, enquanto dublava o Pernalonga, ele efetivamente comia cenouras. Pra ficar uma coisa mais real ali. Ele realmente entrava no personagem, então ele comia várias cenouras durante as dublagens.
Ele é muito famoso nos Estados Unidos. Ele é o cara conhecido como o cara das mil vozes nos Estados Unidos. Ele é muito famoso, assim, lá.
Que louco,
já fez,
né?
muitos, assim, a maioria dos desenhos antigos é esse cara que dublou. E tipo, mano, se você for ver todos os personagens, eles têm vozes muito diferentes, cara. E é o mesmo cara.
Eu acho muito da hora quem faz dublagem, assim, quem consegue ter isso, enfim.
Porra, eu acho foda, cara.
Enfim, o Pernalonga é essa figura extremamente controversa e que, ao mesmo tempo, é um mascote da Warner fortíssimo, tanto que ganhou um Oscar. Tem uma estrela.
Mano, bizarro, hein?
Meu, tem uma estrela na calçada da fama, o Pernalonga.
Meu, ele é totalmente uma concorrência direta apenas com o Mickey.
Exatamente, tanto que os únicos personagens em desenho que tem estrelas na calçada da fama são Pernalonga e o Mickey.
Pra quem curte animação, mano, tem um filme de 1988 chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, é o nome.
Sim.
Esse filme é um filme que faz um dos primeiros filmes que faz um crossover com a realidade, né, um live action. Com desenhos, assim, 2D mesmo. Desenho, assim, igual o Pernalonga e tal. Só que é diferente, assim. Dá pra ver que porra, é muito primitivo e tal, mas, porra, é muito da hora esse filme, assim. Ele tem umas paradas, assim, clássicas, assim. Ele faz um crossover com praticamente todos os estúdios de animação nesse filme, sabe?
Acho que o personagem mais conhecido, não sei se as pessoas viram, mas é um personagem muito conhecido do imaginário e tal, é a Jessica Rabbit, né? Que é desse filme.
Uhum. Esse filme, cara, foi muito da hora pesquisar sobre esse episódio aqui, porque eu não lembrava qual que é o nome desse filme. Eu lembrava que eu vi esse filme quando eu era pequeno, e eu falava, nossa, que da hora esse filme, cara. Tipo, os desenhos veio pro mundo real e é mó brisa.
Uhum.
E, tipo, aparece várias contracenas, assim, Pato Donald e Patolino, Mickey e Pernalonga, sabe? E tipo, é muito louco porque teve várias coisas contratuais pra acontecer esses crossovers aí. Tipo, a Warner só fechou o filme porque o tempo de tela do Mickey tinha que ser o mesmo tempo de tela do Pernalonga.
Que loucura, mano. Que coisa
louca,
né? Essa concorrência real, assim, sobre... Enfim.
Mano, em 1944, o Pernalonga, ele era mais famoso do que a Disney.
No meu imaginário infantil, a Disney pra mim não é o Mickey, né? Mas assim, a Disney é muito presente no meu imaginário, até porque a Disney tem aquela coisa, as histórias das princesas, que é uma grande sacada deles, e no imaginário da menina, assim, da criança mulher, né? Sempre incutiram muito isso na gente, então é grande. Mas o Pernalonga pra mim, pelo menos no meu imaginário, tá muito pau a pau. Pelo menos não com o Mickey em si, com a Disney inteira. Assim, porque o Mickey mesmo, pra mim, não é um personagem que esteve tão presente, assim, sabe?
É, eu também sinto isso, sabe? Que a Disney, pra mim, porra, é o Mickey, claro, ele representa, mas não é assim.
Já a Warner são muitos personagens. É o Pernalonga, Patolino, o próprio Tom Jerry, assim. O Tom Jerry é, putz, mano, assim, eu assisti muito o Tom Jerry. E, como a gente já disse, é dotado também de várias conotações.
Mas Tom Jerry é da MGM, né?
Ah, é verdade, é da MGM. Ah, mas é da mesma época, né? Vamos dizer assim, vai. É umas concorrências.
Porque é todo mundo ali é muito junto.
É muito,
né?
Próximo, né? E é engraçado, né? Por exemplo, uma personagem muito polêmica do Tom e Jerry é aquela Mommy Two Shoes, que é a mãe do. A dona do Tom, né? Ela é uma negra que fala tudo errado. Então, assim. E que não tem rosto.
O Jerry, ele tem umas paradas mais, acho que é mais agressiva do que o da
Sim, a gente pode falar isso em algum outro momento, né, mas é isso, assim, tipo, o Pernalonga é essa figura controversa, dotada de, de questões aí de uma personalidade muito excêntrica, mas ao mesmo tempo com... existe uma necessidade de ter sido criada essa personalidade dessa forma, né? Totalmente viada por uma questão ideológica. E... uma coisa que eu fico pensando, Ju, que eu me peguei pensando quando eu tava analisando Pernalonga em si, uma coisa já mais introspectiva, não necessariamente num cenário político e tudo mais, como a gente analisou até aqui, é o fato de que, por que, então, que a gente gosta de coisas assim? Por que a gente gosta de figuras tão cruéis e controversas assim?
Porque nós somos cruéis também.
Exatamente, é a gente olhar pro nosso espelho que a gente não quer ver, né? A gente, ah, engraçado tal, eu não sou assim, mas a gente é totalmente, é uma identificação... muito do que a gente é. Por mais que hoje a gente, igual hoje a gente tá criticando e tudo mais, criando desconstruções o tempo todo, no básico, a gente é isso.
É, e tipo, se eu ligar a TV aqui e colocar uns episódios, eu vou dar risada, eu vou gostar. Porque é muito fácil de se identificar. É umas coisas assim que é muito natural. É tão bizarro você falar sobre aqui, mas quando você assiste, é natural você ver ali as coisas acontecendo, as injustiças, a opressão do Pernalonga, do... porra, o... mano, o terror psicológico que o Pernalonga coloca, o Ortolino lá, o Ortelino, sei lá o nome dele. Meu, Carol! Tem um episódio que o Pernalonga faz o cara perder a casa dele, faz ele, mano... mano, tem um episódio, Carol, que o Pernalonga... o Pernalonga faz ele entender que o cara tá morrendo e ele enterra o cara.
Mano, é muito absurdo, né? Tipo, é muito, muito pesado, cara. Tipo, como que...
mano, o Pernalonga, ele é psicopata a ponto de, por exemplo, fazer um terror psicológico num Patolino de um medo, assim. Mano, o Pernalonga tá sempre sendo caçado, mas ele nunca toma um tiro.
É.
Nunca, nunca, nunca. Quem toma sempre, 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 sempre é o Patolino.
Sim.
O Patolino sempre toma, sempre toma. E assim, eu acho muito, assim, é uma coisa minha agora. Eu posso estar falando merda, não sei, mas... porra, é muito visível ali a opressão do Pernalonga com o Patolino. O Pernalonga ser branquinho e cinza e o Patolino ser preto.
É, aí já tá totalmente na abstração, né? Eu não sei.
É uma abstração, Carol, mas
é isso, assim, não, calma. Eu ia falar isso. É uma abstração, não, a gente não tem certeza de nada, mas eu tenho a mesma sensação. Porque é isso, assim, a gente, quando a gente começa a ver coisas e desconstruir, a gente vê tudo o tempo todo. E... não me parece à toa essa constituição de cores. Ou se é à toa, deveria ter sido pensada muito melhor, porque a gente precisa pensar melhor sobre essas coisas, entendeu?
Sabe um outro exemplo aqui também? Em 1958, eles lançaram um episódio que também tava todo esse lance, né, na América, sobre viagem espacial e tal, também na década de 60 ia ser mais, né, ainda. Mas eles já criaram um episódio com o Marvin, o Marciano.
Sim.
E ele é uma figura... negra,
também.
Preta.
Uhum.
Sabe?
Quê, né?
Ele é burro, ele é de outro planeta, ele não conhece nada
aqui. Ele não é um marciano.
O Pernalonga vai lá e, tipo, faz, mano, várias coisas.
Então.
Não, e pior que no final desse episódio ainda, o Pernalonga, ele traz uma infestação, tipo, uma doença de marcianos aqui pra Terra. E foda-se. Ele fala, mano, lide com isso aí, valeu, tchau.
Mano, uma pandemia de sei lá, de outro
planeta. Sei lá, de um vírus, pode ser um vírus. Eu fiquei pensando, pô, se fosse um vírus, sei lá. Tipo, ele trouxe na... tipo, porque ele foi totalmente responsável. O Pernalonga, ele também é uma outra representação do macho que faz tudo o que quiser, quando quiser. Tem um episódio, mano, que ele passa por um prédio, assim, e ele olha lá e tem uma mina se trocando. Eu não sei o que ele vê, mas ele vê ela fazendo alguma coisa que ele não deveria.
Sim.
E aí ele olha, ela grita, ele vai de novo e fala, nossa, hein, que delícia. Tipo,
sim,
uma parada assim.
Sim, sim, sim. Ah, sim. Tipo,
É normal isso, assim, o Pernalonga é legal, ele faz isso.
Sim,
mano, o homem, a criancinha que cresce vendo isso...
cresce,
mano,
com o imaginário de que é comum e normal fazer esse tipo de,
mano,
coisa.
O comercial aqui dos anos 90, da Garoto, eu lembro que tinha um comercial deles que era uma criança sexualizando uma professora, alguma coisa assim. Tipo, tá até hoje essas paradas.
Esse dá pra fazer uma gama de episódios de propaganda dos anos 90, 2000, 80... bizarras, assim. Então, cara, mas é,
mano,
isso.
Mano, assim, o Pernalonga, ele é uma representação, assim, pra mim, é muito louco até, porque no nosso último episódio a gente falou sobre o The Office, o Michael Scott, que também é uma figura que a gente também, eu acho que até é mais próximo da gente se identificar, porque ele é uma pessoa e tal, num ambiente de trabalho, mas assim, pra mim, o Pernalonga é um Michael Scott também. cheio de problema também, mano. Ele mora sozinho, embaixo da terra ali, sabe?
Mas o Michael, existe tal esse lugar de incompreensão, e aí que a gente tem que tomar cuidado, porque como é um incompreendido social, ou um carente, ou
não, mas sozinho. O Michael, ele também tem uma parada que eu acho que é muito diferente do Pernalonga, por isso que eu acho que até o Pernalonga é mais nonsense, é mais aggressive.
Ele é muito mais nonsense, muito mais psicopata, muito mais esquizofrênico em algum nível, assim, alguma patologia real, assim, porque eu acho que ele não tem uma real identificação com...
É só porque ele é fofinho, só porque ele é um desenho.
Uhum.
É só, porque assim, a figura do Pernalonga, ele é ele é horrível, assim.
Não, mas eu não sei, o que eu tô querendo dizer é que eu não sei se o Pernalonga, porque o Michael, ele tem uma questão, assim, de carência e tudo mais, mas ele tem em alguns momentos algumas identificações com as outras pessoas. O Pernalonga, ele não se identifica com nada, é só ele, é totalmente egóico, entendeu?
É totalmente egóico, cara.
Exatamente,
é,
então, essa é a diferença pra mim do Michael e do Pernalonga. Apesar deles serem isolados socialmente, terem questões disso, né, de serem resultados da brutalidade também do mundo, o Pernalonga, ele é totalmente egóico, é apenas ele por ele mesmo. Já o Michael, ele busca identificações de outras pessoas e muitas vezes ele encontra laços. O Pernalonga não tá nem um pouco preocupado com isso.
Não, o Pernalonga, ele é totalmente, sei lá, só ele é egocentrista mesmo, assim, porque ele tem um episódio que eu vi lá que ele tá com fome, mano, aí ele vai e toca na casa de um cara. Fala que tá morrendo, que tá passando mal, que ele precisa muito de ajuda, que ele tá morrendo, que ele precisa de ajuda. Ele entra na casa do cara e ele se aproveita do cara, faz o cara como escravo, mano. Tipo. Mano, e o cara tem uma hora que ele fala, por favor, Pernalonga, sai daqui, por favor, eu vou te tratar bem e tal. E ele, não, mano, ele é maluco.
Mano, como que pode, cara? E as crianças.
E você assiste isso e você dá risada, mano, porque é engraçado.
Eu tô rindo agora, porque é tão surreal, assim.
A vozinha dele fala, não. É muito bom, mano. E a frase dele também, né? Tipo, o que é, velhinho?
O que é, velhinho?
Puta, é muito louco também que isso também atravessa países, porque lá nos Estados Unidos também tem um catchphrase, né? Tem essa parada também.
Sim, com certeza.
E a daqui é muito boa, por exemplo, eu falei no último episódio sobre dublagem de serem ruins, aqui é um exemplo de um trabalho magnífico, assim, dos dubladores brasileiros, e que desde aí mostra que, mano, pra mim o Brasil é um dos melhores países em questão de dublagem, assim. É muito bom.
Porque eu não tive muito contato, assim, com isso, mas de fato algumas coisas são muito boas, né? Esse catchphrase do Pernalonga dos Estados Unidos é What's up, Doc, né? Que não é muito longe do que a velhinho, assim, tipo, sabe? Tem uma correlação muito. E é muito fixante, assim, né, na mente, esse tipo de.
A maioria das traduções dos desenhos da Warner e tal, mano, é muito, muito pé no chão, assim. Sim. Não é essa tradução maluca aí de, sei lá, de onde eles pegam que. Faz uma tradução bizarra, cara, que eu não entendo. De verdade. Sim. Mas é isso, assim, cara. Eu acho que a gente tem que entender que isso também é... Porra, é foda aceitar, mas essas ferramentas aí de manipulação existem, e é um desenho, e a gente tem
que... E a gente tá, assim, a gente tá desconstruindo, mas de fato é que a gente vai ser pego por elas, tá? Tipo assim, é isso, a gente tá sendo pego o tempo todo. Quanto mais a gente entra em contato com diversidades e conhecimentos e discussões e isso que a gente tá fazendo, claro, vai ser mais difícil da gente ser pego, porque a gente vai olhar sempre com um olhar mais crítico. Mas de fato, a gente tá vivendo num mundo capitalista, cheio de propaganda o tempo todo, então é isso, a gente muitas vezes vai ser pego por isso também.
Eu acho que o que a gente falou no começo sobre a cultura do cancelamento, a resposta, acho que é isso, cara. Questionar. Alguma coisa, um cancelamento acontece, mano, por quê? O que aconteceu? Vamos ir a fundo, começar a parar de ser generalista, sabe? Tentar trocar ideia mesmo. Ah, é difícil, é foda, a gente tá aqui num lugar privilegiado, num podcast, falando sobre, sei lá, qualquer coisa, aqui, sobre Pernalonga, né? Mas a gente quer trazer também um papo pra vocês poderem, sei lá, mano. É foda, pra mim, assim, eu acho foda esse momento que a gente consegue ver o mundo além das grades, sabe, que a gente foi criado ali, que a gente não tem personalidade pra
pensar. Por isso que quanto mais diversidade a gente tiver e mais contato com as vivências diversas, mais a gente consegue ser crítico, porque a gente só consegue entender aquilo que a gente, não necessariamente que a gente vive, porque a gente não vai viver toda a diversidade que existe, mas se a gente entrar em contato quanto mais coisas fora do que a gente tá acostumado, vê e conhece, mais a gente vai ter capacidade pra ser crítico, entende?
Não, e a questão do questionamento, perguntar sempre, sempre, não importa. Ah, mas por quê? Não importa, por quê? Não importa, por quê? E vai perguntando, mano, até uma hora que o cara vai cansar de falar não importa, ele vai começar a falar. E, mano, é assim, cara, a gente tem que ser insistente, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem que insistir nas coisas, porque a esperança, como a Carol já me falou, é revolucionária.
Palmas pra esse final, eu nem tenho mais como terminar.
Agora eu terminei bem.
Nossa, esse episódio você chufa a potência total do Juniors em um bom dia. Um dia sem crises, não sei se você teve crises.
Caralho, meu, sério, ó, 5 meses em casa.
É foda.
Acho que hoje, agora eu acho, na verdade, é um efêmero momento de alegria.
Que bom, então vamos curti-lo. É, eu não queria cortar esse momento falando isso, porque não é nada demais, mas é que eu lembrei aqui de um outro desenho que é um desenho talvez menos famoso, mas que é da Warner também, e que também tem um caráter totalmente opressor, que é o Ligeirinho. Okay. Não sei se você lembra do Ligeirinho, que é aquele ratinho mexicano. Juninho, a figura do Ligeirinho é um ratinho... Não, e a figura ali que eles criaram, tanto que foi um desenho que por muito tempo foi banido também.
É,
porque eles colocam uma característica, pra você ver, a gente não tá acostumado com isso, porque não é a gente, não é os americanos, é uma outra cultura, que é o México. E ali, o Ligeirinho, ele é uma figura totalmente preguiçosa, eles colocam um estereótipo do mexicano.
É, verdade, ele é cachaceiro.
Como um povo totalmente preguiçoso, totalmente aquém a qualquer coisa, entendeu? É totalmente estereotipado o Ligeirinho, então durante
um tempo... Sempre em festas.
Exatamente. Por isso que ele, durante muito tempo, também foi banido, por causa dessa conotação estereotipada que foi dada. Pois é, meu filho. Se a gente for... Meu filho. Não sei porque eu dei uma de mãe agora. Mas se a gente for caçar, cara, tipo, em todo lugar. É por isso que a gente tá tentando também, gente, criar esse corpo, da gente entender que a perturbação, ela tá em todo lugar, meus queridos. Sinto lhe informar. Sinto trazer essa informação aqui pra vocês. Ou não, sinto nada, porque vocês precisam entender isso. A gente precisa entender, a gente precisa conversar sobre. Viver
mais
é
uma
perturbador.
Vez.
Essa brisa aqui é de todo mundo, meus queridos. Vamos dar a mão e explodir, não sei. Vamos dar a mão e... Nossa, explodir não ficou legal, porque teve uma explosão muito... Nossa, ficou péssimo. Péssimo pra esse episódio. Desculpem, gente, me perdoem. Mas assim, vamos dar as mãos e, assim, sei lá, porque tá todo mundo nessa mesma loucura aqui.
A gente tem que conversar e a gente tem que, mano, tentar se entender aqui onde que a gente tá, o que que aconteceu, por que que a gente tá aqui, o que que tá acontecendo, mano. Qual que é a brisa dessa porra, mano? O que que a gente tá fazendo aqui nessa porra? O que que eu estou fazendo aqui, cara?
O que que eu tô fazendo aqui? Às 2 da manhã, tipo assim, gravando esse podcast.
Gravando um podcast sobre o Pernalonga.
Caraca, mano.
Sabe? E pra mim, assim, a vida é isso.
É isso.
A gente tentar ver isso, assim.
E outra coisa que é interessante é isso. É pra gente começar a ver as críticas sobre aquilo que a gente conhece, sobre desenhos e coisas. Pra gente falar de capitalismo, política e questões mais teóricas que às vezes a gente tem dificuldade e tal, gente... A gente já faz isso, a gente faz esse exercício, porque a gente tá em contato com isso o tempo todo. A gente só precisa ter um pouco mais de uma análise mesmo. Mas pra gente ter isso, a gente precisa estar sempre conversando, né?
Precisa estar trazendo isso pra esse nível, e que não é um nível superior.
Não é nada, porque a gente tá falando do Pernalonga.
Soberbo. Não, é pra gente entender que isso tá em tudo.
Não,
agora, trazendo pra um outro nível, por exemplo, a filosofia, o Spinoza já falava isso.
Não, e...
O Conatus. Deus está em tudo, só que Deus é tudo, é a ruindade também,
é a potência,
a desgraça,
né?
É tudo, tá ligado? Tudo. Tudo é isso, tudo é Pernalonga.
Não, e assim, uma coisa que você falou muito interessante também, pra gente fazer a crítica, a gente precisa também, gente, se colocar em alguns lugares de espectador, de ouvinte, de pessoa que não sabe de algumas coisas, porque a gente tem essa tendência hoje em dia de saber de tudo, porque como a gente tem e-mails e contatos, Google, sei lá, várias formas de conhecer as coisas, a gente tem essa tendência de só discutir sem querer entender, sem querer efetivamente criticar. A gente tem que estar muitas vezes em lugar de ouvinte real, de tipo, não conheço isso, me explica. E aí a pergunta pode vir daí também, não tem nenhum problema a gente não saber das coisas, afinal de contas ninguém sabe tudo. É clichê, mas de fato ninguém sabe tudo, porque ninguém tá em todas as vivências, em todos os lugares, em todos os contextos. É, não tem como. Não tem como. E a gente tá afeito a algumas coisas que a gente tem mais contato, ou que a gente gosta mais, ou gosta menos, ou a gente precisa conhecer de alguma forma. Então, ninguém vai saber tudo. Então, tudo bem.
Isso,
tá tudo bem,
cara,
perguntar. Perguntem muito sobre tudo, sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe, principalmente.
Tava pensando que, tipo, essa questão me pegou agora, cara. Sabe por quê? Porque a gente agora, a gente não sabe de alguma coisa, eu venho aqui, ó, no meu celular, pá, digito, já sei, cara. Ou, sei lá, ouvi uma fake news. Também tem que começar a perceber que também agora é assim, a gente tem que começar a analisar o que a gente pesquisa. Porque
tem que tomar cuidado com esses acessos, né? Não é porque eles são... A facilidade que eles trazem também traz uma facilidade muito grande de um desconhecimento, de um conhecimento muito vazio ou muito errado mesmo, né? Ou fake.
Não. E até uma parada clichê, não sei, mas ou até tradicionalista, porque também eu não gosto muito disso, mas, por exemplo, eu sinto, hoje, eu tava aqui pensando que você me mandou uma foto que você anotou algumas coisas, né? Um caderno, alguma coisa assim. Eu não tenho caneta em casa.
Eu adoro anotar coisas no papel, assim, eu tenho... Aquela coisa, né? Eu acho meio tosco também que fala isso. Ah, eu preciso do papel, sabe? Eu gosto de anotar coisas no papel. Nem tudo, tá? Tem momentos que não, mas eu gosto de anotar coisas no papel. Inclusive, eu ganhei de presente de aniversário esse ano dos meus amigos. Uma coisa que eu amei, assim. Tipo assim, e foi uma coisa que, assim, foi pelo menos pelo que eles me disseram, o presente em si era outra coisa, que eu também amei. Mas eles me deram, tipo, como é que posso falar? Um planejamento diário, sabe? Esse, tipo, é um bloco de anotações em que você planeja o seu dia, mas do lado tem um lugar pra você anotar pensamentos e questões. E todo dia eu anoto. E eu adoro voltar pra ver o que eu tava pensando naquele dia, sabe? E é uma coisa que eu faço à mão e tal. Uma coisa que eu faço à mão.
É um diário.
É tipo um mini diário, porque são poucas linhas pra falar de alguns pensamentos do dia. Eu amo escrever coisas, eu adorava fazer agendas. E às vezes até no computador, tá? Às vezes eu escrevo no computador, às vezes eu escrevo no bloco de notas também, muitas coisas. Às vezes
eu... Isso é importante, era isso que eu ia falar. Você falou que é clichê, por quê? Porque essa ideia de, ai, papel. Mano, eu lembro que uma professora falou isso pra mim uma vez. A gente anotar, a gente, assim, tem pessoas que tem vários tipos de maneiras de, né, de armazenar uma parada na cabeça. Eu sou essas que, tipo, mano, eu tenho que escrever, eu tenho que ver, eu tenho que, mano, eu tenho que ter o contato ali, sabe?
Não, eu entendo. O que eu falei que é clichê...
Hoje, e, tipo, mano, eu não escrevo, eu só escrevo no celular.
Então, mas o que eu falei que é clichê é essa coisa, porque, assim, eu acho que tem umas pessoas que têm esse caráter meio soberbo de falar, ai, eu preciso do papel, eu sou a moda antiga, sabe essas coisas? Isso que é clichê, não escrever, não o ato de escrever. É, não o ato de escrever. O ato de escrever é ótimo, mas você pode escrever no celular também, só se você... Sabe, tudo bem, às vezes você vai escrever no papel, você não vai nem entender o que você escreveu. Então, tudo bem escrever no celular, mas escreva,
isso
demonstre.
Isso é total uma mudança de... paradigma de tecnologia, né?
É.
Porque, por exemplo, eu sofro com isso, eu não consigo, tipo...
Então, é porque
eu,
a gente tá...
Eu anoto coisas no celular, mas eu não consigo lembrar.
Mas é porque a gente também tá... Mas é que a gente também tá em processos, né? Quem falou que no papel você vai lembrar? Às vezes também não vai lembrar. É que a gente, nós somos filhos desse processo tecnológico de que tem pessoas que já nasceram...
Nós somos filhos da transição.
Dessa transição.
É,
então, a gente tá em contato com a tecnologia, a gente tem como escrever no celular, mas a gente ainda se sente mal. Porque, de fato, a gente começou com papel, entende? Então, a gente tá nesse meio que a gente tá se cobrando.
Fudido, mano. Puta que pariu, mano. Agora que eu parei pra pensar, a gente tá na transição das coisas.
A gente tá na transição. É por isso que a gente tá fudido. É por isso.
A gente quer estar sempre num lugar, mas a gente tá mudando sempre. O movimento na mente
todo.
O movimento é tudo também. Perna longa.
Nossa, esse final eu não peguei. Mas tudo bem.
Era Luna e Tunes do começo que a gente
tem. Tudo bem. Então, gente.
Não dá certo mesmo.
That's all, folks. Então, assim. Acabamos. O quê?
Sim. Isso é tudo, pessoal.
E é isso que tínhamos pra falar pra vocês, meus queridinhos. Gente, provavelmente, Pernalonga, a gente. Tipo assim, não tenho que falar em spoilers e tudo mais. Provavelmente todos vocês conhecem. Falem com a gente o que vocês acham. O que vocês acharam dos nossos apontamentos. Se vocês, sei lá, construam com a gente lá no nosso Instagram, que é o canal mais fácil de falar com a gente, que é o @brisasviscerais. Procurem a gente lá, falem com a gente. Digam o que vocês acharam desse episódio. Sobre Pernalonga, sobre Warner, sobre desenhos, sobre vocês, sobre tudo que vocês quiserem. Falem com a gente!
Dê um feedback... E compartilhem com os amigos, uma galera aí tá compartilhando, tô vendo aí.
Obrigado, gente.
A gente tá tendo acesso em outros lugares. A gente tem muitos acessos nos Estados Unidos. Isso é muito estranho.
Estamos totalmente falando mal de vocês.
A gente tá falando mal pra caralho.
Não, mas nós estamos falando mal do governo imperialista. Não necessariamente dos americanos. Sabemos que temos americanos anticapitalistas também.
Nós somos americanos.
É verdade, é verdade. Bom.
Então nós estamos no direito.
Estamos, totalmente. Pessoal, é isso. Até a próxima, até o próximo episódio. Foi incrível, foi demais, foi muito legalzinho e...
Até mais.
Até.
Valeu.
Brisas viscerais.